Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Por que você tá tão feliz assim,
senhor? Porque eu tô falando com o senhor.
Ah, mas isso aqui é ser um rapaz amigo e solidário. Bom dia, Raíssa Abac, o craque, craque mesmo, hein? Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson. E o seu pedalinho? Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. 107.3. Frequência modulada. Raíssa Abac, o craque.
Vou começar aqui propondo para você uma comparação, tá, Neumann? Você lembra da semana passada do ministro Paulo Guedes lá na CCJ, né? O Tchutchuca e Tigrão, aquele momento que ele foi afrontado pelo deputado Zeca Dirceu. Tá lembrado desse episódio, né?
Quem não está?
Então vamos comparar com ontem. Ontem também tivemos alguns tumultos lá na reunião da CCJ, em que o relator da reforma, o deputado Marcelo Freitas, leu o parecer dele, que foi pela constitucionalidade do texto. Como é que você compara esses dois momentos?
Bom, em primeiro lugar, que houve um novo tumulto. Só que não foi um tumulto que prejudicou a leitura do relatório. Na leitura do relatório, o deputado Marcelo Freitas, do PSL de Minas, aliás, uma leitura horrível, o deputado é muito... Como escolhem mal? O Rodrigo Maia escolheu pessimamente o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Felipe Francischini, também do PSL, e ele não consegue, ele não tem nem voz para dirigir, nem reunião de condomínio. Né? E ontem foi mais um tumulto provocado pela oposição, que queria tirar o revólver do deputado delegado e o deputado... Aliás, me lembrou o Mário Covas. Mário Covas, quando teve câncer, não, ele fumava muito, ele botava o cigarro apagado no bolso. O delegado na boca. O delegado anda com o coldre vazio. Que diabo está fazendo o coldre na cintura dele? Mas o certo é que, desta vez, a oposição não conseguiu levar, porque houve um mínimo de pressão majoritária do pessoal do governo. E o que tinha de acontecer, aconteceu. A reforma da Previdência, depois de várias horas de tumulto e bate-boca, né, foi... considerada constitucional pelo deputado Marcelo Freitas. Mas, no fim, ele acabou apresentando um parecer pela admissibilidade total da proposta da emenda à Constituição. Para o deputado, não há nada no texto que fere a Constituição e a proposta pode tramitar normalmente no Congresso. Como já saiu da Comissão de Constituição e Justiça, vai para a Comissão Especial, esperamos que haja um mínimo de ordem e respeito nas reuniões dela, né? É o que está faltando, é o que faltou muito na comissão, que exatamente devia ser mais tivesse mais ordem e mais respeitosa, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Falar sobre o ministro Moro, queria saber o que você tem a dizer sobre a definição dele a respeito da tragédia de Guadalupe, lá em que 12 militares mataram o músico Evaldo Rosa dos Santos, né, chamada, inclusive, por Bolsonaro de incidente.
É muito, é lamentável mesmo o que aconteceu, é o mínimo, né? Lamentável é uma palavra que o Sérgio Moro, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, usa muito. Como é da área dele, foi um tiroteio na rua, ele usou a expressão, digamos, um eufemismo, mas usou incidente que realmente não foi. O Bolsonaro, inclusive aquele, nós ouvimos agora o Bombig e a Renata Cafado, dos 100 anos, dos 100 dias de Bolsonaro, estou parecendo 100 anos, e tem um comentário meu dizendo que ele continua preso às redes sociais, e isso se manifesta na declaração que ele deu ao Augusto Nunes, na PAN, de que se ele pudesse, teria feito o caso ministro, porque ele deve a eleição a ele. O problema é maior do que esse, o Bolsonaro acha que o povo está na rede social, ele não sabe que o povo atravessou na frente da patrulha que o exército bota na rua para tomar conta da Vila Militar, a patrulha fuzilou e o exército tentou dizer que houve uma agressão, depois a polícia desmentiu e confirmou uma coisa que o general Pires Gonçalves dizia Leônidas Pires Gonçalves, um dos grandes responsáveis pelo fim do regime militar e pela redemocratização, né? O ministro do Exército que garantiu a posse do Sarney, né? Na presidência, na verdade era o Tancredo, mas o Tancredo adoeceu, morreu e o Sarney que assumiu. A frase que o Hélio Gaspari cita na coluna do Globo e da Folha é: quartel não tem algemas. E o Hélio lembrou muito bem, coisa que poderia ter sido lembrada pelo presidente, pelo porta-voz: a posição do governo é lamentável, viu, Moro? A posição de seu governo é lamentável a respeito desse incidente, porque o Bolsonaro precisa aprender, passou 100 dias no governo e não conseguiu aprender, que o povo é aquele que foi morto lá pelos soldadinhos, na porta, por responsabilidade dos comandos lá, viu? Dos seus amigos oficiais do Exército. É responsabilidade do Exército, como instituição. Não é o que está na rede social se bajulando e puxando o saco do caso Bolsonaro, não. E quartel não tem algemas mesmo, devia ter aprendido com o general Leônidas Pires Gonçalves, que era um exemplo a ser seguido, inclusive, por Vossa Excelência, agora. Raíssa Abac, o craque.
Opa, Raíssa Abac vai tomar uma aguinha aqui. Posso fazer a pergunta para você, Neumann?
Todas.
Então vamos lá. Por que estão dizendo por aí que há uma possibilidade de só autorizar a prisão após a terceira instância? Já que Lula, né, tá para ser julgado lá pelo Superior Tribunal de Justiça, pode ser que ele vá cumprir prisão domiciliar, né, após essa decisão.
Bom, Carolina, o que acontece é que existe um movimento dentro do Supremo Tribunal Federal para consagrar como definitivo uma nova jurisprudência que acaba com a decisão tomada em três reuniões, por 6-5, mas sua maioria, né, em 2016, de que, depois da segunda instância, é possível que o juiz mande o condenado começar a cumprir a sua pena. Agora, estão querendo tirar dessa discussão, que estava marcada, aliás, para hoje, e foi adiada a pedido de um dos requisitantes, o candidato a vereador pelo PT, Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, simplesmente porque a Rosa Weber, que é o fiel dessa balança, tem mantido votos a favor da decisão colegiada e não da sua convicção de que realmente não deveria haver a prisão após segunda instância. Agora estão inventando uma história de terceira instância para enrolar bobo. O Brasil é o único país do mundo que só manda prender depois da segunda, mundo, país civilizado, democrático do mundo, que só manda prender depois da segunda instância. Você vê até em filme isso. Primeira instância, o cara é condenado, vai preso. Agora aqui está com essa lorota. Eu espero que ela não prospere. O Raíssa pode falar ou já tomou aguinha? Ou ainda?
Já tomou aguinha. Já
tomei aguinha aqui.
Ele vai retomar aqui.
Mas é água que passarinho bebe? Ou?
Não, é com água mineral
com
mesmo.
Com gás.
Com gás. Tá bom? Mas vamos falar de água também, só que aquela que veio do céu e que, infelizmente, resultou até agora em 10 mortos no Rio de Janeiro e uma comprovação do amadorismo da prefeitura para deter o caos lá no Rio. O que você diz, ô Neumann, das críticas do governador Wilson Witzel ao prefeito Marcelo Crivella?
Bom, primeiro, qualquer crítica ao Crivella é bem-vindo, porque o Crivella é uma pessoa insensível. Vamos tocar o que ele disse para a gente ter ideia do que eu estou falando da insensibilidade, por favor.
Todos nós somos muito ocupados, estamos sempre enfrentando uma série de problemas. Na verdade, foi dado a atenção por volta das 14h, e a partir do momento em que a chuva nos surpreendeu, todos nós achávamos que em outono a chuva não seria tão prolongada e tão forte, fomos chegando para cá. De lá, de mais ou menos 7-8 horas da noite até agora, não saímos do COR. Estamos trabalhando já fazem mais de 12 horas.
Fazem é muito bom, hein? Ele, na escola que eu aprendi, no grupo escolar, faz, né? Mas tudo bem, vai ver que ele aprendeu em alguma escola evangélica, né? Bom, o Itzel não tem nada que estar criticando o Crivella, tinha que estar ajudando. O governo do estado não fez nada também. Né? Agora, o que é mais lamentável na declaração do Crivella, ele dizer que foi surpreendido pela chuva. Ô Heisen, a Isabel recebe aqui, tem uns aplicativos aqui de aviso de tempo, que avisa onde e quando vai chover, o volume da chuva no celular dela. Ela recebe, tipo, 10 horas antes da chuva. Agora, o prefeito do Rio não sabe disso. É um ignorante, é uma pessoa completamente despreparada. E eu fico pensando no drama do Carioca, né, que teve que escolher entre ele e o Marcelo Freixo. Agora, o Jornal Globo tem uma matéria interessante aqui hoje. As 7 omissões que agravaram os transtornos. Plano de contingência não funcionou, menos agentes mobilizados em situação de alerta, comporta na lagoa demorou a ser aberta, sirenes não tocaram na Babilônia, o Morro da Babilônia, onde teve a maior tragédia, bueiros há muito tempo abertos e entupidos, caminhões para desobstruir vias ficaram parados e a incapacidade até mesmo para pedir ajuda. Quero também destacar que nesses 100 dias de governo Bolsonaro, o governo federal, além de faltar com um pesar mínimo da morte do músico na porta do quartel, não se comportou à altura de socorrer, porque isso aí não é povo para o Bolsonaro. Povo está tudo em rede social, bajulando o filho e ele. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Muito bem, vamos falar então agora sobre a questão do Dias Toffoli, né? Porque será que o ministro do Supremo, né, que tem ali na segunda turma, ele continua soltando, né, por 3-2, como aconteceu agora no caso do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Ademir Bendini. Queria saber por que será que mesmo sem o Dias Toffoli, né, a segunda turma acabou obtendo esse resultado ontem.
Isso faz parte daquilo que a gente estava conversando na sua pergunta anterior, Carolina. O Celso de Mello é um dos 5 que foram derrotados nas 3 votações da jurisprudência em relação à prisão após a segunda instância. E o Celso de Mello está dando agora o voto que solta, substituindo o Dias Toffoli, que subiu para a presidência, enfrentando e colocando a ex-presidente Carmen Lúcia, que voltou para a turma, entre os vencidos. Então, por 3-2, o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Ademir Bendini, foi solto, depois de ter sido preso em razão da Operação Lava Jato. O Bendini é um dos casos mais cínicos de corrupção nos governos do PT, especialmente no governo da Dilma. Soltá-lo é bem a evidência do cinismo desses que querem fazer da bandeira do garantismo a impunidade dos seus chefões políticos que os indicaram para o cargo do Supremo. Aí se abaque o craque.
Vamos falar ainda sobre o Supremo, porque saiu na Folha um artigo do professor da FGV, o Joaquim Falcão, o artigo intitulado Em Defesa do Supremo, que foi publicado ontem. Ele é especialista até no próprio Supremo, em STF. O que você diz aí desse artigo?
O artigo é brilhante, assim como o artigo do Hélio Gaspari hoje na Folha no Globo. O artigo do Joaquim Falcão ontem, na página 2, é espetacular, sensacional. Você vê assim, Em Defesa do Supremo. Aí você diz, vou ver o que é que o Joaquim vai falar em defesa do Supremo. Aí ele faz acusações muito poderosas e fortes. Eu vou ler os 3 últimos parágrafos, porque eu gostaria de ler o artigo inteiro, mas nós não temos tempo. Vejam a situação do ministro Edson Fachin, relator a respeito da qual nós estamos falando agora, né, Raíssa? A relator da ação da rede de sustentabilidade contra esse alto poder. Que ele está comentando, está descendo a lenha sobre o alto poder que o Supremo se concedeu ao abrir aquele cala-boca contra todos os ministros do Supremo com o relatório de Alexandre de Moraes por decisão do Dias Toffoli. Segundo Joaquim Falcão, o regimento do Supremo concede ao presidente o direito de defendê-lo contra infrações à lei penal ocorrida na sede ou dependência do tribunal. Fecha aspas. É um poder de polícia com limite físico, ocorrida na sede ou dependência. Na resposta, Fachin, Toffoli com certeza equivocou-se. Interpretou sede e dependência, que é uma limitação ao alto poder absoluto, com jurisdição, que é uma ilimitação. Ou seja, a sede do Supremo seria o Brasil. O Brasil seria uma dependência do Supremo. Daí você vê a explicação que o Joaquim dá para o título. Defender o Supremo é defendê-lo da tática de transformar a crítica ao comportamento individual do ministro em ameaça ao Supremo. Defender o Supremo é seguir Ulisses Guimarães. Primeiro cumpre-se sua decisão, depois discorda-se, se for o caso. Eu estou completamente de acordo, fiquei muito feliz de ver o Joaquim escrever um artigo tão brilhante, de forma tão contundente, a respeito dessa questão que é muito importante. E eu espero que as coisas continuem como estão, mas que esse inquérito do Supremo derreta e vá para o ralo. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Vamos falar sobre o novo comandante do MEC, o ministro Abraão Weintraub. Ontem ele deu dois recados, né? Lá na fala junto com os outros ministros, né? Quando ele assumiu, de fato, o Ministério da Educação. E depois, quando ele falou ali direto com as pessoas que vão lidar com ele todos os dias na pasta do MEC. Vamos ouvir um trechinho.
Após a gente estar decretando, a partir de agora, que o MEC tem um rumo, uma direção, e quem não estiver satisfeito com ela, por favor, avise, porque vai ser tirado. Pisou fora da linha, começou a plantar coisa, começou a brigar internamente, está fora na hora. Eu posso ter posições diferentes do que o presidente Bolsonaro acha. Eu tenho duas alternativas, ou eu obedeço ou eu caio fora. Não existe hipótese de aqui dentro haver discordância do que a gente vai expor. Isso não quer dizer que a gente é autoritário.
Quer dizer sim. Quer dizer que autoritário sim. Autoritário e burro. Burro, completamente cavalo. Eu retiro tudo o que disse, qualquer esperança em relação a isso. O que vai acontecer com esse senhor, que não tem nenhuma experiência em educação, é que ele vai ter um mandato mais curto do que o Vélez Rodrigues. Até o momento em que o Bolsonaro entender que não pode tentar enfrentar o que ele chamou de ideologização do Ministério da Educação na época do PT, que eu também condenei muito, vocês são todos testemunhas que eu condeno sempre, também não pode fazer isso pelo lado da direita. Ontem eu já comentei o absurdo que ele disse, quando disse que não podia haver escola de filosofia no Nordeste, que lá devia haver escola de agronomia. Uma estupidez desse tamanho, o cara não devia ter participado nem do governo de transição. O idiota não sabe nem que o Tobias Barreto, que foi um dos maiores filósofos do Brasil, era sergipano, e o Sergipe fica no Nordeste. Não sabe que um dos maiores gênios da intelectualidade, da inteligência brasileira, é o Gilberto Freire, que, aliás, não era esquerdista, não era comunista, não era petista, né? E é pernambucano. Então, esse ministro vai terminar disputando no Guinness o galardão de mais breve ministro da história. Carolina, aliás, Zé. Aí, senhor Abac.
O Neumann, pra gente fechar aqui, teve uma manifestação aí nos perfis sociais do ex-presidente Lula, daquele caso envolvendo lá o Zeca Dirceu, deputado, na tentativa de desmoralizar o ministro Paulo Guedes. Ele chegou a fazer um elogio num bilhete, né, que circulou na rede social. Como é que você vê isso?
Querido Zeca, estou muito orgulhoso da sua bancada do PT, que teve um papel extraordinário no debate sobre a Previdência com o Guedes, o destruidor dos pobres. Zeca, parabéns por compará-lo a uma tchutchuca na relação dele com os empresários, escreveu Lula, que está preso há um ano. Preso não, né? Está hospedado há um ano sem privado de liberdade e estava precisando ser transferido para uma cadeia e deixar de ficar mandando bilhetes desse tipo por rede social, porque uma das características da prisão é a privação do convívio com a sociedade. Isso aí é um tipo de convívio. Eu fiquei tão orgulhoso de você que vou aprender a música do Tchutchuk e do Tigrão. KKKKK, abraços Lula, 4 de abril de 2019. Raíssen, você sabe que essa música do Bonde do Tigrão é a própria exaltação do machismo. Então, é a própria trilha sonora ideal do Lula. Eu só quero saber onde é que estão as panacas das feministas que vivem aí, como diz a Nana Caymmi, babando o ovo do Lula, ao lado do Chico Buarque, do Caetano e tal, e que não atentam para essas coisas. O tratamento machista, sexista, pornográfico que essa música do Bonde do Tigrão deu, ela só pode ser interpretada com gente que tem o QI 20. Aliás, esse Zeca Dirceu nunca fez nada como deputado, né? Ele se apoia no nome que o pai deu, né? A ele mesmo, que é o próprio nome, com aquela megalomania que o Zé Dirceu, que é peculiar ao Zé Dirceu, né? Então, esse bilhete do Lula é uma espécie de manifesto que explica aquelas explicações, aquelas declarações que deveriam ir para o lixo da história sobre a questão de Pelotas ser terra de homossexuais, ou de a assessora dele ter se achado no céu porque foi acordada por um grupo da Polícia Federal, de bonitões da Polícia Federal. Eu só lamento muito que o nível do povo brasileiro em geral, o nível de instrução, não tenha sido suficiente para entender esse tipo de coisa e jogar esse senhor na... Aliás, os dois, o Zeca Dirceu e o Lula, no lixo da história, né? Aliás, as 2.000 pessoas que foram ao aniversário da permanência dele lá na Polícia Federal de Curitiba já foram uma medição da convulsão social que o ministro Marco Aurélio Melo disse que ia haver no Brasil se o privassem de liberdade. Então, Carolina, vamos contar?
Vamos lá. É 3?
Vai na batida aí. É 2?
É 1 em pé.